Vamos lá, então, Lucas 1, de 5 a 18. De 5 a 18, quem é que vai ler? Vamos lá, quem é que vai ler aí? Quem é que vai ser o fera aí?
Oi, Renê, eu posso ler?
Então vai lá, Licá, manda bala.
Começa no 5, né?
É.
No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e cumpriam fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e os dois eram de idade avançada. Ao exercer as funções sacerdotais diante de Deus, quando era a vez de sua classe, conforme o costume dos sacerdotes, Zacarias foi sorteado para entrar no santuário do Senhor e fazer a oferenda do incenso. Nessa hora do incenso, todo o povo estava em oração do lado de fora. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, ficou perturbado e cheio de medo. O anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque o Senhor ouviu o teu pedido. Isabel, tua esposa, vai te dar um filho e tu lhe porás o nome de João. Ficarás alegre e feliz, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre da mãe ficará cheio do Espírito Santo. Ele fará voltar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Caminhará à frente deles com o Espírito e o poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a sabedoria dos justos, e para preparar um povo bem disposto para o Senhor. Zacarias disse ao anjo: Como posso ter certeza disso? Estou velho e minha esposa já tem uma idade avançada. É
Até
para
aí.
parar aqui?
É, até aí no 18. Então, olha que legal isso, porque o que nós lemos aqui, o que nós podemos entender nessa palavra, né, existem muitas coisas que são claras aí, que são evidentes, que estão escritas e explícitas aqui. Por exemplo, ele era um sacerdote, correto? Então, ele servia ao Senhor, ele era um sacerdote naquele tempo. Amém? E aqui fala também que a esposa dele, a Isabel, ela vem de uma linhagem sacerdotal. Amém? Arão, toda a linhagem de Arão eram de sacerdotes. Arão era irmão de Moisés. Amém? Então, eles eram uma linhagem, vamos dizer, de sacerdotes, ou pessoas que conviveram com Deus a vida inteira, que sempre serviram ao Senhor, né? E o que a gente lê aqui, inclusive, que eles eram íntegros, quer ver, eles tinham todos, serviam todos os preceitos, né? Aqui, deixa eu ver onde está escrito aqui. Está aqui. Ambos eram justos perante Deus e vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, o que nós vemos é que eles serviam ao Senhor, eles eram fiéis ao Senhor, tudo que eles faziam era em prol do povo, eles eram exemplos perante toda aquela comunidade. Amém? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê aqui que ela tinha um problema, não é? Deixa eu só, pera um pouquinho só, pera aí. E aí, eles. O que significava, deixa eu voltar aqui um pouquinho para Zacarias, que ele, como sacerdote. Então, para quem não sabe o que o sacerdote fazia naquela época, o sacerdote, hoje, né, nós temos aqui, eu até orei aqui sobre o Espírito Santo, isso quer dizer que qualquer um de nós, a qualquer momento, nós podemos entrar na presença de Deus. a qualquer momento, né, quando Jesus ele foi crucificado, a palavra de Deus fala que o véu se rasgou de cima e embaixo, e isso queria dizer o quê? Que todos nós, porque quando você entrava no templo, quando você lê sobre o tabernáculo e sobre o templo, ele tinha um véu, e só podia chegar ao Santo dos Santos, onde ficava a presença de Deus, onde ficava a Arca da Aliança, somente os sacerdotes. Então, ninguém podia entrar lá. Quando fala que o povo estava lá fora orando, exatamente o povo ficava no átrio. Eles não podiam entrar no Santo dos Santos, somente os sacerdotes. Eles só tinham o privilégio de entrar na presença de Deus, que não é o nosso caso nesses dias. Amém? Então, aqui fala que chegou os dias, porque também não era todo dia que eles entravam, havia o dia correto para se entrar no Santo dos Santos. Existiam as turmas aqui, que também nós lemos. Então, tinha chegado a vez da turma de Arão. Então, Arão ia entrar lá. E o que eles faziam lá? Eles queimavam incensos ao Senhor. Eles sacrificavam pelo povo. O povo não podia sacrificar os animais, era só o sacerdote que podia entrar lá no Santo dos Santos e fazer o sacrifício. Então, por exemplo, o cara tinha um pecado, ele dava um animal ao sacerdote, o sacerdote entrava lá e sacrificava para que os seus pecados fossem perdoados. Amém? Então havia chegado esse dia. E quando ele estava lá queimando incenso, a palavra de Deus fala que veio um anjo do Senhor e aparece a ele. Amém? E é demais isso, porque quando aparece a ele, o anjo, ele dá uma palavra para ele, dizendo, olha, suas orações foram ouvidas. Aquilo que você orou durante a tua vida inteira, Deus escutou e chegou o seu momento, chegou a tua hora agora, meu amigo. Tudo aquilo que você pediu durante esses anos todos, Deus está falando que vai chegar o seu momento. Cara, para vocês entenderem, né? Então é legal a gente ver todo o contexto, é que fala que eles eram velhinhos já, de idade, nós lemos aqui, e Isabel também era de idade, e que ela era estéril. Então, além de tudo, entender sobre a cultura, sobre o povo, sobre a época, a gente vai ver que o problema era muito grande. Por quê? Porque naquela época, para uma mulher não ter filhos, era uma humilhação. Quando você lê a palavra de Deus e você vai ler, por exemplo, o Salmo 127, se vocês quiserem ler, que é super bacana, quer ver? Que fala sobre filhos. O que fala sobre os filhos no Salmo 127? Vamos ler lá, só para a gente ilustrar o que a gente está falando aqui. É um salmo super bacana, que é um salmo que você pode guardar aí. O pessoal deixa aberto no Salmo 91, né, a Bíblia. A gente pode deixar de vez em quando o Salmo 127.
Okay. 127 ou 27, Renan?
127. Eu estou brincando, tá? A Bíblia não é para deixar aberta num canto, não. Amarelando, tá? É para a gente viver lendo ela, não ela aberta num canto. Mas vamos ler lá. Quem que vai ler o Salmo 127? Vamos ler ele inteiro, ele é pequenininho. Mas é o que fala sobre os filhos, amém? O que que representava isso? Então, vamos lá.
Cântico das Romarias de Salomão. Se o Senhor não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. Se não é o Senhor que guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil madrugar, deitar tarde, comendo um pão ganho com suor, a quem o ama, ele o concede enquanto dorme. Os filhos são herança do Senhor, é graça sua o fruto do ventre. Como flechas na mão de um guerreiro, são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que tem uma aljava cheia deles. Não ficará humilhado quando vier à porta para tratar com seus inimigos.
Não sei se vocês entenderam aqui, mas é que assim, ó, quando ele fala que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão, o fruto do ventre a sua bênção, né? É o favor do Senhor. Então, para eles, o filho, e aí eles falam aqui, ó, bem-aventurado o homem que enche dela suas aljavas, que enche o quê? Que enche de filhos a sua aljava. Então, bendito desse cara que enche de filhos a sua aljava. Então, imagina vocês, para uma mulher e para um homem como um sacerdote, não ter os filhos. Imagina a humilhação, o sentimento de inferioridade, o sentimento de não ter, de mesmo servindo ao Senhor, ele não ter a bênção do Senhor na sua própria casa. Então, vocês conseguem entender o que eu estou falando? Então, você imagina para essa mulher, porque a gente lê a Bíblia, né? A gente não consegue imaginar que talvez naquela época estavam todas as mulheres orando, né? Ajoelhadas, orando por Isabel. Claro que não. Com certeza, o que ela vivia era um sentimento de humilhação. As mulheres deviam falar, Isabel, né? O que será que eles devem ter feito de errado? Qual pecado será que eles tiveram? Por que que eles não tiveram filhos? Por que que eles vivem essa maldição dentro da própria casa? Porque há o julgamento, como há hoje os julgamentos, né? Muitas vezes daquilo que nós vivemos, ou dos males que nós vivemos, as pessoas ficam imaginando, né? Qual será o pecado dessa pessoa? Por que que ela está passando por isso? Seja em qualquer área, seja área financeira, seja no casamento, seja em qualquer área, as pessoas muitas vezes julgam o que essa pessoa pode ter feito lá atrás, o que ela pode ter feito no passado, para que ela possa estar passando por aquele momento. E às vezes não é nada disso. Às vezes é um propósito do Senhor, realmente. Mas o engraçado é que quando ele recebe essa palavra, vejam bem isso. Quando ele recebe essa palavra do anjo, era o próprio Gabriel que estava entregando essa palavra para ele. E por que que eu quis ler até o versículo 18? Porque quando a gente vê aqui no 18, a gente vê o quê? Exatamente o ser humano vindo à tona. O homem natural vindo à tona. Porque imagina só, se ele é um sacerdote e ele está servindo ao Senhor, o que está aqui nas entrelinhas era um cara que conhecia a palavra. Era um cara que conhecia e que lia as escrituras. Era um cara que sabia, porque eu não sei se vocês sabem, eles liam, né? E até hoje eles leem, eles passam de geração em geração, isso também está na palavra, a respeito daquilo que o povo passou no deserto. Eles não deixam isso morrer. A todas as festas que eles têm, né, as festas dos tabernáculos, do perão, né, as festas, mas tudo isso é para que eles se lembrem daquilo que o povo viveu e do que Deus fez por eles. Então, isso é notório, o quê? Que ele conhecia o Deus dos milagres, ele conhecia o Deus do sobrenatural, ele conhecia o Deus que tinha alimentado aquele povo no deserto com maná, com pão que caía do céu. Ele conhecia o Deus que abriu o Mar Vermelho, ele conhecia o Deus que abriu, né, o Jordão para que Josué passasse, ele conhecia as passagens que falava lá de Isaías 38:8, né, e que o céu retrocedeu 10 graus lá para Ezequias, né, como também lá em Josué 10:13, que falava que o sol e a lua pararam, amém, para Josué. Então, tudo isso era de conhecimento dele. Então, ele conhecia o Deus do sobrenatural, o Deus que fazia milagres. E por que, nesse momento, ele indaga o anjo e fala assim, cara, mas como isso pode acontecer? Como que eu, velho, e minha esposa já avançada de idade, podemos viver e ter um filho? Sabe o que ele está dizendo aqui? Que, na verdade, ele é um homem de Deus. Que nós lemos aqui que ele era um homem de Deus. Que ele andava nos preceitos do Senhor, ele e a esposa dele. Só que acredito que no tempo da juventude, da caminhada, enquanto o bichão dava no couro, ele acreditava na palavra. Ele orava, porque se ele fala aqui, ó, as suas orações foram ouvidas, quer dizer, orava por isso. Ele pedia a Deus por isso. Sim ou não? Não está escrito aqui? Sim. As suas orações foram ouvidas? Então, ele deve ter clamado muito durante muito tempo. Só que enquanto ele estava jovem, enquanto ele estava ali, ele estava, né, dando no couro, ele estava no auge da sua juventude. Agora, quando o bicho talvez, né, ali já está mais murchinho, né, já está veinho, as coisas já não estavam do jeito que, né, do auge lá do, né, da masculinidade, né, da testosterona, ele já deixou o homem natural tomar conta desse homem. E o que exatamente é o que acontece com a gente. Talvez tem coisas que a gente ora durante muito tempo e que chega uma hora que a gente deixa de acreditar que pode acontecer nas nossas vidas. Exatamente isso, queria que vocês entendessem, que vocês, hoje, que a gente vai falar sobre isso. É que quando a gente lê a palavra de Deus, você vai ver em diversos momentos aqui esses homens, né? E a gente pode pegar vários exemplos aqui, talvez homens até que andaram com Jesus, por exemplo, Pedro andou com Jesus e ele, na caminhada toda, ele não entendeu nada. Por quê? Porque ele foi um cara que foi o primeiro, quando Jesus, quando fala que ia morrer, ele é o primeiro a falar, cara, não vou deixar que isso aconteça. E Jesus fala, cara, afasta de mim, Satanás, porque é necessário que isso aconteça. Então, quando Jesus, ele é crucificado, esse foi o primeiro a ficar mal e a negar Jesus e a sair fora, porque ele não acreditava. Porque ele deixou de acreditar no meio da caminhada, porque ele passou, durante o tempo inteiro, ele não entendeu que o Jesus que ele andava junto era o Jesus do sobrenatural, era o cara que fazia milagres, era o cara que ressuscitava mortos. E ele viu tudo isso, mas quando aconteceu ali com ele, ele mesmo deixou de acreditar. E é o que acontece com a gente vê tantas coisas acontecendo, a gente vê tantas pessoas falando e testemunhando sobre milagres e maravilhas, mas a gente, o nosso homem, a nossa mulher natural, elas vivem querendo, a todo tempo, tomar conta das nossas vidas. E mesmo a gente orando e clamando, a gente deixa de acreditar que pode acontecer um dia um milagre nas nossas vidas. É verdade ou não é? E é o que exatamente a gente não pode deixar de acreditar. A gente não pode deixar de acreditar no nosso casamento. A gente não pode deixar de acreditar nos nossos filhos. A gente não pode deixar de acreditar que Deus pode fazer um milagre em qualquer área das nossas vidas. Em qualquer área que seja. A gente não pode deixar de acreditar que a nossa família um dia vai estar lá servindo ao Senhor, que vai haver salvação na nossa casa, que vai haver salvação, né, para os nossos familiares, que vai haver salvação. E mais, a gente não pode deixar de acreditar que nós somos aqueles que vamos operar milagres e maravilhas nessa terra. O que acontece aqui, quando nós lemos sobre Zacarias, a gente vê que ele, aqui, ele deixou de acreditar, ele estava prestes a Isabel a dar à luz e a conceber a quem? Vocês sabem quem é que ele está falando aqui? Quem sabe quem é? Quem que Isabel daria à luz? Alguém sabe? Que João fala que, ele, que esse cara
João
seria...
João Batista.
João Batista. É. Exatamente. Aquele que pregou no deserto, né, que preparou o caminho do Senhor, a palavra de Deus fala, e aqui tudo que foi falado antes para Zacarias, que pelo profeta, que foi predito a ele pelo anjo, né, pelo anjo Gabriel, aconteceu. E João Batista foi um cara grande diante do Senhor. Amém? Fala que não houve, né, profeta maior do que ele na terra. Não houve nenhum, nem antes e nem depois dele. Porque esse cara foi o cara que preparou o caminho do Senhor. Foi ele que, né, quando Jesus veio, falou, cara, eu quero ser batizado por você. Ele falou, cara, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, quanto mais de te batizar. E Jesus falou, não, é necessário que você faça. Então, vocês imaginam, e ele mesmo não acreditou. Zacarias não acreditou naquilo que ele orou durante muito tempo. Então, a gente tem que continuar acreditando. A gente tem que continuar orando. A gente tem que continuar e sair do homem natural e da mulher natural para passar para o campo do sobrenatural. É viver coisas com Deus que não são palpáveis. É, quando a gente começa a acreditar só no nosso braço, naquilo que a gente pode fazer, a gente só vai até ali. A gente não consegue viver o sobrenatural, coisas que a gente nunca imaginou que vivesse com Deus. Ou seja, em qualquer âmbito, seja numa cura no físico, seja no sobrenatural na área financeira, seja em qualquer área da nossa vida. E aí ainda a palavra de Deus fala que a gente seria maldito, porque maldito do homem que confia no homem, né, cuja esperança é o homem, está no seu braço natural. E o que quer dizer isso? Não é que eu confio num homem. Isso se transporta para o homem, para mim. Eu sou o homem. Porque às vezes você fala maldito do homem que confia no homem. Essa palavra, ela tem dois nomes, mas seja no homem eu. Eu confiar em mim mesmo, naquilo que eu posso fazer. Porque a gente muitas vezes a gente tenta fazer no nosso braço, da nossa forma. A gente tenta fazer as coisas, né? E a gente não consegue entregar na mão de Deus, porque é difícil você falar assim, cara, eu vou resolver esse problema me ajoelhando e orando, né? Às vezes você está no teu trabalho, aconteceu, sei lá, tem alguma luta aí com um cliente ou com alguma coisa que você está vivendo, e você fala assim, cara, eu vou me ajoelhar e vou orar, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso ligar para o cara, eu preciso, sei lá, resolver. E às vezes você, cara, chegou no limite ali que você não consegue mais. É aí que Deus começa a agir. É quando você já sabe que dali não dá mais. É quando você, por exemplo, vê que o seu casamento morreu, acabou. E que aos olhos humanos já não tem mais jeito. Cara, eu já vi muito isso. A gente fez um curso, eu e a Van, que chamava Casados para Sempre. Não sei se vocês já ouviram falar. É muito legal esses Casados para Sempre. E as pessoas vão lá, tipo assim, o casamento, quando o cara já está com o papel do divórcio para assinar. A maioria, quando nós fizemos, eram... Não lembro quantos casais eram que fizeram com a gente, mas eu lembro que de todos eles, só eu e a Van, a gente foi tipo assim, ah, nós vamos fazer esse é o nosso ministério. A gente foi nessa pegada. E a maioria lá era a gente que já estava para se separar. E que estava ali, tipo, é o nosso último suspiro. E é impressionante que quando as pessoas se abriram para viver o que Deus tinha e viver aquela palavra e aqueles ensinamentos ali que era algo do altar do Senhor mesmo, houve transformação e restauração no casamento. Mas da mesma forma que aqueles que não acreditaram e não se abriram, não viveram. Depois de um tempo eu encontrei alguns, né, e um deles, né, já estava separado, já estava com outra mulher, mas alguns viveram o sobrenatural de Deus. E eu e a Van, que achamos que a gente ia ir lá só para aprender e para usar no nosso ministério, a gente viu que tinha muita coisa no nosso casamento que Deus precisava transformar ali. E houve realmente uma transformação em várias áreas da nossa vida, em várias áreas. Então, é isso, quando eu me abro para as coisas do Senhor, quando eu entrego nas mãos dele a minha vida, e eu acredito que ele possa fazer um milagre, e eu deixo de sair do natural. E o que é natural? É, às vezes, muitas vezes a gente acreditar no homem. Eu vi uma vez, nós entramos numa discussão na igreja, num âmbito... em relação à dependência química, e era com alguns líderes da igreja, e que o cara falava para mim assim, durante essa reunião, falava assim, cara, você é um eterno dependente químico em tratamento. E eu falei, cara, assim, me desculpa. Então eu vou rasgar minha Bíblia e tudo que eu aprendi com Jesus, entendeu? Porque para mim, eu sou curado, Deus fez um milagre na minha vida. E eu entendo isso. Deus operou o sobrenatural na minha vida. Eu não sou mais um dependente químico. Cara. Desculpa, tá amarrado. Suas palavras eu quebro em nome de Jesus, porque não tem poder sobre a minha vida. se ele me curou, se ele morreu por mim naquela cruz e o sangue dele está sobre a minha vida, eu sou um cara sarado e curado, acabou, entendeu? Então, o dia que eu aceitei essa palavra para a minha vida, ele me curou, eu sou curado. Eu não sou nada em tratamento, morreu, cara. Você entendeu? Eu sou um novo homem, amém, nascido em Jesus. E é isso que eu preciso entender. E eu preciso acreditar nisso. Sabe, Deus... Existem diferenças em um homem de Deus, como nós vemos aqui em Zacarias, e a gente ser os homens e mulheres sobrenaturais. Então, quando eu passo a viver no sobrenatural, é acreditar que Jesus pode fazer um milagre da cura, ele pode transformar uma vida, ele pode transformar um casamento, ele pode transformar isso através das nossas vidas, amém? E a gente tem que acreditar nisso. Você tem que viver como um homem ou uma mulher sobrenatural. A gente não pode viver acreditando só naquilo que a gente está vendo, naquilo que é palpável, naquilo que eu consigo enxergar. Porque senão, quando eu vivo só isso, só aquilo que eu posso apalpar, que eu posso ver com os meus olhos naturais, eu nunca vou conseguir acreditar que Deus pode transformar pessoas que, sabe, que seja impossível. Eu era um caso impossível. É isso que as pessoas olhavam para mim e falavam, mais jeito. E todo mundo falava isso. E eu vi na minha vida, em várias áreas, pessoas chegando na igreja e falando que eram impossíveis. Eu falei semana passada, na sexta-feira, e muitos acho que não estavam aqui, eu falei sobre o caso lá da Anne, que ela contou o testemunho lá na igreja. Acho que a maioria aqui não conhece, é uma diaconisa, e que ela estava com o corpo totalmente tomado de câncer. E ela foi totalmente curada. E aos olhos humanos, aos olhos dos médicos, era impossível. Impossível ela viver isso. Mas aí, é exatamente aí que quando Deus começa a operar, é quando a gente chega no nosso limite, a gente chegou naquilo que a gente podia fazer. E aí a gente aprende a entregar nas mãos dele. Nem é quando a gente começa a viver o sobrenatural de Deus. E aí eu vivo dia após dia, sobrenatural, é as mãos de Deus sobre a vida, é viver aquilo que Deus tem para a minha vida e deixa de ser o meu para a gente viver aquilo que Ele tem. Amém? Alguém quer falar alguma coisa aí? Eu estou vendo tudo.